Deixa eu te fazer uma pergunta e eu quero que você responda com muita sinceridade para você mesma. Você costuma justificar as coisas que você não conquista ou que você não realiza com argumentos que estão fora do seu controle? Quando alguém te pergunta por que que você não fez tal coisa, você coloca a responsabilidade em alguma coisa externa? Vou te dar um exemplo. Ah, porque a economia é isso. Ah, porque os homens aquilo. Ah, porque na minha família. Ah, porque de onde eu venho. Ah, porque a escola que eu estudei. Se você faz isso, ou melhor dizendo, se você tem o costume de falar assim, ou de pensar dessa forma, eu sugiro que você pare agora, porque é isso que está impedindo você de alcançar os seus objetivos. Olá, eu sou Luciana Pego, sua host no Impulse, o podcast criado para balançar as suas certezas, expandir a sua zona de conforto e inflamar você na direção dos seus sonhos mais ousados. Obrigada pela sua presença neste episódio. Muitas novidades incríveis estão a caminho e será uma honra poder contar com a sua companhia por aqui. Se você é usuário Apple, vá ao iTunes, assine o podcast e deixe seu comentário. Além do iTunes, o Impulse também está disponível no Deezer, no Spotify e no Stitcher.
Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Impulse. Esse final de semana eu entrei num debate acalorado que rolou no TikTok, motivado por um post de uma escola brasileira que deu, entre aspas, um MacBook de presente para cada aluno do ensino médio. Você talvez tenha visto esse vídeo rolando por aí, porque ele teve um alcance muito grande. É claro que, né, teve uma avalanche de comentários sobre privilégios e oportunidades nesse vídeo, assim, que ressalta a imensa desigualdade social no Brasil. Mas teve uma conversa que rolou em segundo plano que mexeu bastante assim comigo. Alguns garotos pobres, que são alunos de escolas públicas ou que foram alunos de escolas públicas, de origem, né, mais humilde, eles começaram a argumentar que eles não tinham a menor oportunidade, a menor chance de disputar um lugar ao sol com alunos de escolas privadas desse patamar. E que eles não tinham, né, um futuro promissor pela frente por causa disso. Eles estavam impondo a si mesmos diversos limites, além dos obstáculos reais que já existem, né, que são muitos e não são poucos. Mas eles estavam colocando alguns além, e antecipadamente justificando um futuro insucesso de suas vidas com uma coisa que não está sob seu controle, que são as oportunidades que eles têm versus as oportunidades que outros garotos privilegiados têm. Quem conhece um pouco da minha trajetória profissional sabe o quanto que esse tema mexe comigo, porque não tem nada que me doa mais do que ver um adolescente, seja ele um menino, uma menina, totalmente sem esperança, sem sonhos, sem acreditar que pode sim conquistar muitas coisas e mudar a história de suas vidas. Eu sempre trabalhei com esse público, desde 2001, tem aí 20 anos que eu trabalho com isso. Eu já trabalhei como voluntária com menores infratores. Eu já escrevi coluna de motivação e carreira para uma ONG que atua com jovens na periferia carioca. Já fui pesquisadora de um projeto sobre sonhos focado em jovens. Já dei palestras em organizações que atendem jovens. Já facilitei mais de 50 oficinas sobre mentalidade empreendedora para jovens de escolas públicas num projeto da Fundação Telefônica Vivo. Eu tenho amigos em algumas das maiores comunidades e favelas do Brasil, que me ensinam muito também, me dão a real da situação. Resumindo, ninguém precisa me contar o quanto a sociedade, a desigualdade socioeconômica massacra o futuro de um garoto desses, porque eu sei o que eles enfrentam, e eu sei que o que eu sei não, nem se compara com o que eles vivem na pele todos os dias. Eu entendo isso, eu tenho respeito muito essa realidade. Por outro lado, O trabalho que eu realizei ao longo desses anos e que eu realizo com eles está ancorado num princípio que eu estudo, que eu me dedico a estar mais consciente a cada dia e que eu pratico o tempo todo, que é o seguinte: nós somos o produto dos nossos pensamentos, dos nossos hábitos e das nossas palavras. E nenhum de nós está preso a uma condição ou circunstância. Eu acho que isso é muito importante de todos nós termos muito claro na nossa vida. Nós não estamos presos a uma condição ou a uma circunstância. Nós somos autores do nosso destino, a gente não é vítima dele. É sobre isso que se trata a história de ser protagonista da própria vida. Somos nós que criamos a realidade em que a gente vive, e o quanto antes a gente aceita essa verdade, mais rápido a gente consegue mudar o que não está bom e o que não nos faz feliz. Esse conceito se chama autorresponsabilidade. Para falar desse conceito, eu quero te convidar para a gente voltar naquele ponto que eu falei lá na introdução. Quantas vezes por dia você justifica um insucesso seu com alguma coisa que não está no seu controle? Se você diz que você nunca faz isso, você está mentindo. Porque a gente aprendeu desde pequeno a mentir para nós mesmos sobre o porquê de a gente não conquistar alguma coisa. Porque é muito mais fácil a gente culpar outra pessoa ou culpar algum fato externo do que a gente assumir para nós mesmos que foi a gente que fracassou, que a gente que não fez o que deveria, que a gente que não fez do jeito certo. Só que dói muito olhar no espelho, dói se olhar nos olhos e dizer para si: você é a única responsável pela vida que você está levando. Aceitar isso não é nada fácil, pede ovários na mesa, como dizem os espanhóis, pede uma casca dura, porque quando a gente assume para si mesmo que nós somos responsáveis por estarmos naquela situação, nós nos tornamos automaticamente responsáveis também por fazer alguma coisa para mudar. Isso, por um lado, dá muito medo, porque é assustador aceitar que está nas nossas mãos a mudança que a gente, né, quer ver na nossa vida, porque nós, de uma forma geral, acreditamos que nós não somos capazes, que nós não damos conta de alguma coisa muito grande. Mas, por outro lado, é muito empoderador também saber que só depende de nós, que não está nas mãos de ninguém ou do acaso mudar alguma coisa que não está boa na nossa vida. Nós não somos vítimas das circunstâncias, igual eu falei lá atrás, nenhum de nós. A gente acha que vive com enormes correntes amarradas nos pés, impedindo a gente de viver a vida, uma vida que nos preenche, que nos realiza, quando somos nós mesmos que nos colocamos em gaiolas mentais, repetindo que a gente não pode, que a gente não é suficiente, que a gente não é capaz. Nós nos limitamos, nós reproduzimos padrões que a gente aprendeu na infância, nós acreditamos como se fossem verdades absolutas as crenças cheias de medo de outras pessoas que colocaram na nossa cabeça. A gente repete argumentos que são tão frágeis que nem se sustentam na razão, só para não aceitar a nossa responsabilidade sobre cada escolha que a gente fez ao longo dos anos e que nos trouxe até aqui, que forjou a vida que a gente tem hoje. Se você detesta o seu trabalho, se você acumula relacionamentos com pessoas ruins, relações tóxicas, se a sua saúde está indo ladeira abaixo, se você está endividada, se você não consegue alcançar os seus objetivos, eu quero que você se pergunte outras perguntas da mesma forma eu quero que você responda para si mesma, com muita sinceridade, uma maneira muito honesta. Quais escolhas trouxeram você até aqui, nessa realidade X que você não está feliz, seja na sua vida afetiva, na sua vida profissional, na sua vida financeira? Pense quais foram as escolhas que trouxeram você até aqui. Qual que foi o seu papel e a sua responsabilidade nessa situação? Por que que você permanece nesse lugar? Por que que você não faz o que você precisa fazer para poder mudar? Então, vou repetir. Quais foram as escolhas que trouxeram você até aqui? qual o seu papel e a sua responsabilidade nessa situação? Por que você permanece nesse lugar? E por que você não faz o que precisa ser feito para mudar? Por mais dolorido que seja, eu peço que você se pergunte isso e tente responder com muita verdade por que que você se colocou em cada uma dessas situações. Por que você achou que era isso que você merecia? Sem colocar a justificativa em algo externo. Isso é um ponto muito importante, fundamental para esse exercício. Tente cavar na profundidade aí da sua consciência por que que você se colocou em cada uma dessas situações. Uma das leis universais, uma das 12 leis universais mais conhecidas que regem a nossa vida é a lei da colheita, que também é conhecida como a lei da ação e reação, que diz que a gente só pode colher o que plantar e que aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Né? Então ela tem esses dois sentidos de ser interpretada. A gente só pode colher o que a gente plantar e aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Então está nas minhas mãos construir a vida que eu quero para mim, assim como está nas suas mãos construir a vida que você quer para você. Se vai dar medo nesse caminho, vai dar muito medo, porque não é fácil sair da nossa zona de conforto. Agora, se vai valer a pena, isso só você pode responder. Tem um exercício que eu aprendi com uma das minhas mentoras, um exercício bem legal, que é assim. Imagine que você está nas últimas horas da sua vida. Supondo que você sabe que são as últimas horas da sua vida e você está lá refletindo sobre o que você viveu e o que você deixou de viver. E aí naquele momento de reflexão, você vai pensar do que mais você se arrependeria se você não tiver vivido. O que mais doeria se ao olhar para trás você não tiver realizado. Pensa quais seriam as coisas que você, lá no, nas últimas horas da sua vida, se você olhasse para trás, mais doeriam ou mais, do que você mais se arrependeria de não ter vivido ou ter realizado. E aí, eu te pergunto agora, você já realizou esse desejo? Se você não realizou ou não viveu isso, que é tão importante para você, o que você está fazendo hoje para realizar? E o quão perto você está de alcançar essa que supostamente é a coisa mais importante da sua vida. Isso é muito sério, eu não quero que isso soe como uma suposição vaga, que você olhe para isso de uma maneira leviana, achando que você vai ter 20, 30, 40, 50 anos pela frente para realizar tudo aquilo que você deseja, porque você sabe que isso não pode nunca acontecer. Esse futuro pode não chegar. O meu noivo faleceu aos 41 anos e era a pessoa mais saudável que eu conhecia. Ninguém podia imaginar que isso ia acontecer com ele. Ele não chegou à idade que eu tenho hoje. Eu tô com 42. Ele não chegou aos 42. Então, isso dá pra gente ter uma ideia, da dimensão do quão brusca uma situação pode mudar da noite para o dia, A nossa vida é muito fugaz. Ninguém pode prever nem as próximas 24 horas, quiçá os próximos anos. Então é importante que você leve a sério as coisas que você quer realizar na sua vida. Você se lembra do filme Matrix? Há 20 anos, as irmãs Wachowski levaram para o cinema essa história, ficou muito famosa, que é a história do Neo, que é um hacker super habilidoso que foi convidado pelo Morpheus, que é tratado como um suposto terrorista, para que ele pudesse conhecer a verdade, a vida fora da Matrix. A Matrix, na história, é uma realidade simulada que foi criada para subjugar a humanidade, mantendo a todos nós como escravos. Embora essa trilogia seja uma obra de ficção científica, essa história de que nós conhecemos apenas uma pequena parte da realidade, ela é real. Platão já falava isso lá na Grécia Antiga, lá na Alegoria da Caverna. A gente só conhece uma parte da realidade. aquilo que a gente acredita, os limites que a gente se coloca, as histórias que a gente conta para a nossa mente, não passam de fragmentos, de distorções de uma realidade que é muito maior do que nós temos a capacidade de compreender. Nós podemos muito mais do que a gente acredita poder. Quando a gente se liberta daquelas correntes que nos aprisionam nesse mundinho de vitimismo e de incapacidade, a gente muda de patamar. A gente passa de fase no videogame e a gente ganha uma amplitude muito maior do nosso próprio poder e das nossas possibilidades. Para você materializar o quanto que isso é verdade, pense, por exemplo, em quantas coisas foram descobertas e criadas nos últimos 50 anos, que lá atrás, no comecinho dos anos 70, se a gente pudesse voltar no tempo e contar para as pessoas que estão ali vivendo no início dos anos 70, elas pareceriam coisas fantasiosas, mentirosas e até impossíveis, concorda? Entende onde que eu quero chegar? Nós somos capazes de coisas muito maiores do que a consciência e o conhecimento que a gente tem hoje nos permite visualizar. Mas isso não significa de forma alguma que elas não são possíveis. Então, para a gente fechar, eu quero te propor um exercício. No começo desse episódio, eu te pedi para você pensar na sua parte de responsabilidade nas coisas que não deram certo na sua vida, certo? Então, agora, eu quero que você volte nesse exercício. E se você não fez o exercício, eu sugiro que você o faça assim que terminar de escutar esse episódio, porque é importante. E que você reflita sobre o que você poderia ter feito diferente para mudar os resultados que você teve. E o que você pode fazer agora para mudar o seu futuro. Nós somos o produto dos nossos pensamentos, dos nossos hábitos e das nossas palavras. Lembra que eu falei isso? Não se esqueça disso. Jean-Paul Sartre, o filósofo francês, ele tem uma frase muito legal, que é mais ou menos assim, não lembro ela exatamente de cabeça não, mas o sentido é esse. Não é o que te acontece que te define, mas como você reage ao que te acontece que te define. E assim eu termino esse episódio de hoje. E eu fico por aqui, espero que eu possa ter ajudado você, como sempre, um pouquinho que seja, para que você possa se sentir mais forte para poder enfrentar os seus medos e derrubar todos os obstáculos que aparecem no seu caminho na direção da sua vida dos sonhos. Obrigada sempre pela sua audiência, eu sempre repito isso aqui porque é verdade, eu me sinto muito honrada com a sua presença por aqui, por mais uma semana no Impulse. Eu amo criar esse conteúdo para você e eu espero que ele faça diferença na sua vida. E se você ainda não me segue nas redes, corre lá no Facebook, no Instagram e no Twitter, e agora também no Clubhouse. Quem já estiver por lá, já fica sabendo que eu também estou por lá. Meu arroba é I'm Luciana Pego, I'm Luciana Pego. Me sigam nas redes e compartilhem o meu conteúdo com pessoas que vocês acreditem que possam se interessar, que possa fazer a diferença e ajudar essas pessoas, porque assim você também me ajuda a crescer a minha audiência e expandir o impacto do meu trabalho. Até a próxima semana com mais um conteúdo para impulsionar você na direção da sua melhor versão. Que les vaya muy bien en la semana. Un besote. Bye.